Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano, no seu programa em língua portuguesa para o continente africano, de modo especial. Convosco ao microfone, Bernardo Suate e Dulce Araújo. Em destaque, nesta quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020, a questão da energia atómica. O uso da energia atómica para fins de guerra é imoral, assim como também a posse de armas nucleares é imoral. É o que diz o Papa Francisco na sua mensagem ao governador de Hiroshima, por ocasião do 75º aniversário do bombardeamento atómico naquela cidade japonesa. Não é válido o sacramento do batismo conferido com fórmulas arbitrariamente modificadas, afirma a Congregação para a Doutrina da Fé, numa resposta a duas perguntas sobre um batismo administrado com a fórmula «Nós te batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo». Na memória litúrgica de São João Maria Vianney, o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, encorajou os vocacionados ao sacerdócio a não desanimar perante os precalços da caminhada. Na pandemia, a santidade pode estar ao pé da porta. Recordamos hoje, na rubrica Sal da Terra, o essencial da exortação apostólica do Papa Francisco sobre a santidade. Palavras que são ajuda no tempo difícil de pandemia que estamos a viver. É um trabalho de Rui Saraiva a ouvir mais à frente neste programa.
Tenhamos sempre fixo o olhar no rosto resplandecente de Deus, que contemplamos no Cristo transfigurado no Monte Tabor. Ele é a luz que ilumina os acontecimentos de cada dia. Hoje, no 75º aniversário da explosão atômica em Hiroshima, recordemos que os recursos usados para a corrida armamentista poderiam e deveriam ser utilizados em benefício do desenvolvimento integral dos povos e para a proteção do meio ambiente. Estas, amigas e amigos, as mensagens que o Papa Francisco enviou nesta quinta-feira, 6 de agosto, Festa da Transfiguração do Senhor, através da sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. Por ocasião do 75º aniversário do bombardeamento de Hiroshima, o Papa Francisco enviou uma mensagem ao governador de Hiroshima, Sua Excelência Hidehiko Yuzaki. Minhas cordiais saudações aos organizadores e participantes no 75º solene aniversário do bombardeamento nuclear de Hiroshima em 1945, diz o Papa na mensagem, e de maneira especial aos sobreviventes Hibakusha da tragédia original. Tive o privilégio de poder vir pessoalmente às cidades de Hiroshima e Nagasaki durante a minha visita apostólica em novembro do ano passado, prossegue o Papa na mensagem, o que me permitiu refletir no Memorial da Paz em Hiroshima e no Hiposenta Park em Nagasaki sobre a destruição da vida humana e de propriedades levadas a cabo nessas duas cidades durante aqueles terríveis dias de guerra há 3/4 de século. Assim como eu vim ao Japão no ano passado como peregrino de paz, também agora continuo a guardar no coração o anseio dos povos do nosso tempo, especialmente dos jovens, que são sedentos de paz e fazem sacrifícios pela paz. Carrego igualmente o grito dos pobres, que estão sempre entre as primeiras vítimas da violência e do conflito. Nunca foi tão claro, sublinha o Papa na sua mensagem, que para a paz florescer, todos devem depor as armas de guerra, e especialmente as armas mais poderosas e destrutivas, as armas nucleares que podem paralisar e destruir cidades inteiras, países inteiros. Repito o que disse em Hiroshima no ano passado: o uso da energia atômica para fins de guerra é imoral, assim como o possesso de armas nucleares é imoral. Que as vozes proféticas dos sobreviventes Hibakusha de Hiroshima e Nagasaki continuem a servir como um aviso para nós e para as gerações vindouras. Sobre todos os que memoram este aniversário solene, invoco de bom grado abundantes bênçãos divinas, conclui a mensagem do Papa Francisco. Não é válido o sacramento do batismo administrado com uma fórmula modificada arbitrariamente, e aqueles que o receberam desta forma devem ser batizados em forma absoluta, isto é, repetindo o rito segundo as normas litúrgicas estabelecidas pela Igreja. É o que afirma a Congregação para a Doutrina da Fé em resposta a duas questões sobre a validade de um batismo conferido com a fórmula em nome do papá e da mãe, do padrinho e da madrinha, dos avós, familiares, amigos, em nome da comunidade: nós te batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Papa Francisco aprovou no passado mês de junho este responsum, que hoje foi publicado. Numa nota doutrinal explicativa, o dicastério observa que a modificação deliberada da fórmula sacramental havia sido introduzida para sublinhar o valor comunitário do batismo e para exprimir a participação da família e dos presentes e evitar a ideia da concentração de um poder sagrado no sacerdote, em detrimento dos pais e da comunidade, que a fórmula presente no ritual romano parece veicular. Na realidade, recorda a nota citando a Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium, quando alguém batiza, é o próprio Cristo que batiza. É ele o protagonista do evento que se celebra. Certamente, na celebração, os pais, padrinhos e toda a comunidade são chamados a desempenhar um papel ativo, um verdadeiro serviço litúrgico. Mas isto, segundo o ensinamento do Concílio, implica que cada qual, ministro ou fiel, realizando seu papel, faça apenas e tudo aquilo que, segundo a natureza do rito e das normas litúrgicas, é da sua competência. Reaparece aqui, continua a nota, com questionáveis motivos pastorais, uma antiga tentação de substituir a fórmula proferida pela tradição por outros textos julgados mais adequados. Mas o recurso à motivação pastoral esconde, mesmo inconscientemente, um desvio subjetivista e uma vontade de manipulação. O Concílio Vaticano II, na esteira do Concílio de Trento, declara a absoluta indisponibilidade dos sete sacramentos à ação da Igreja e estabelece que ninguém, mesmo que seja um sacerdote, ouse, por sua própria iniciativa, adicionar, remover ou mudar qualquer coisa em matéria litúrgica. Alterar a fórmula sacramental, conclui a nota, também significa não entender a própria natureza do ministério eclesial, que é sempre serviço a Deus e ao seu povo, e não o exercício de um poder que chega à manipulação daquilo que foi confiado à Igreja com ato que pertence à tradição. Em cada ministro do batismo, portanto, deve ser enraizada não apenas a consciência de ter que agir em comunhão eclesial, mas também a mesma convicção que Santo Agostinho atribui ao precursor, que percebeu que a santidade do batismo deveria ser atribuída apenas àquele sobre quem a pomba desceu. Portanto, comenta Santo Agostinho, é sempre Cristo que batiza. Também em 2008, a Congregação para a Doutrina da Fé havia respondido a duas questões sobre a validade de batismos conferidos com fórmulas modificadas arbitrariamente, como eu te batizo em nome do Criador e do Redentor e do Santificador. A resposta, então, foi como a de hoje. Aquele batismo não era válido. E aqueles que haviam sido batizados com aquelas fórmulas deveriam ser batizados em forma absoluta.
Na pandemia, a santidade pode estar ao pé da porta. Recordamos aqui o essencial da exortação apostólica do Papa Francisco sobre a santidade. Palavras que são ajuda no tempo difícil de pandemia que estamos a viver. Esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. O tempo da pandemia que estamos a viver é muito desafiante, pois à regra do distanciamento social deve sobrepor-se o imperativo da proximidade solidária dos cristãos junto de quem sofre. Os gestos simples e pequenos podem ser a prática de uma vida de santidade. Uma santidade que pode estar ali, ao pé da porta, como escreve o Papa na sua Exortação Apostólica sobre a Santidade, publicada em abril de 2018. Gaudete et exultate. Alegrai-vos e exultai. É o título do texto do Santo Padre, do qual recordamos aqui e agora o essencial. No documento de Francisco pode-se ler uma expressão que marca o espírito desta exortação: classe média de santidade. Escreve Francisco: gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam os seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. Nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a santidade da Igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade ao pé da porta daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus, ou, por outras palavras, da classe média da santidade. De destacar no texto do Santo Padre a atenção para com os estilos femininos de santidade. Escreve Francisco: a propósito de tais formas distintas, quero assinalar que também o gênio feminino se manifesta em estilos femininos de santidade, indispensáveis para refletir a santidade de Deus neste mundo. E precisamente em períodos nos quais as mulheres estiveram mais excluídas, o Espírito Santo suscitou santas, cujo fascínio provocou novos dinamismos espirituais e reformas importantes na Igreja. Podemos citar Santa Hildegarda de Bingen, Santa Brígida, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Ávila ou Santa Teresa de Lisieux. Mas interessa-me sobretudo lembrar tantas mulheres desconhecidas ou esquecidas que sustentaram e transformaram, cada uma a seu modo, famílias e comunidades com a força do seu testemunho, escreve o Papa. Segundo Francisco, quem deseja verdadeiramente dar glória a Deus com a sua vida, quem realmente se quer santificar, deve corresponder a um chamamento, a obstinar-se, gastar-se e cansar-se, procurando viver as obras de misericórdia. Estas atitudes são essenciais para não permitir que o consumismo da nossa sociedade nos possa enganar. Escreve assim o Santo Padre: o consumismo hedonista pode nos enganar, porque na obsessão de divertir-nos, acabamos por estar excessivamente concentrados em nós mesmos, nos nossos direitos e na exacerbação de ter tempo livre para gozar a vida. Será difícil que nos comprometamos e dediquemos energias a dar uma mão a quem está mal, se não cultivarmos uma certa austeridade, se não lutarmos contra esta febre que a sociedade de consumo nos impõe para nos vender coisas, acabando por nos transformar em pobres insatisfeitos, que tudo querem ter e provar. O próprio consumo de informação superficial e as formas de comunicação rápida e virtual podem ser um fator de estonteamento que ocupa todo o nosso tempo e nos afasta da carne sofredora dos irmãos.
No meio deste turbilhão atual, volta a ressoar o Evangelho para nos oferecer uma vida diferente, mais saudável e mais feliz. Para o Papa, nesta sua exortação apostólica, existe um método para o caminho da santidade: as bem-aventuranças. Declara o Santo Padre: sobre a essência da santidade podem haver muitas teorias, abundantes explicações e distinções. Uma reflexão do género poderia ser útil, mas não há nada de mais esclarecedor do que voltar às palavras de Jesus e recolher o seu modo de transmitir a verdade. Jesus explicou, com toda a simplicidade, o que é ser santo, fê-lo quando nos deixou as bem-aventuranças. Estas são como que o bilhete de identidade do cristão. Assim, se um de nós se questionar sobre como fazer para chegar a ser um bom cristão, a resposta é simples. É necessário fazer, cada qual a seu modo, aquilo que Jesus disse no Sermão das Bem-aventuranças. Nelas está delineado o rosto do Mestre, que somos chamados a deixar transparecer no dia-a-dia da nossa vida, escreve o Papa. E para cumprir as bem-aventuranças e viver a santidade no mundo atual, o Papa Francisco aponta algumas características necessárias a desenvolver pelos cristãos: a oração, a paciência, a mansidão, a ousadia e também a alegria e o bom humor. Aliás, neste particular do bom humor, o Papa cita alguns santos, como São Tomás Moro, São Vicente de Paulo e São Filipe Neri, e sublinha que o mau humor não é um sinal de santidade. A alegria, essa sim, é característica de santidade, porque, como escreve o Papa, ser cristão é alegria no Espírito Santo. Mas Francisco avisa que não se trata de uma alegria consumista. Diz o Papa: não estou a falar da alegria consumista e individualista, muito presente em algumas experiências culturais de hoje. Com efeito, o consumismo só atravanca o coração. Pode proporcionar prazeres ocasionais e passageiros, mas não alegria. Refiro-me antes àquela alegria que se vive em comunhão, que se partilha e comunica, porque a felicidade está mais em dar do que em receber. E Deus ama quem dá com alegria. Francisco conclui a sua exortação apostólica sobre a santidade, assinalando uma necessidade imperiosa: a capacidade de discernimento. Escreve o Papa: hoje em dia, tornou-se particularmente necessária a capacidade de discernimento, porque a vida atual oferece enormes possibilidades de ação e distração, sendo-nos apresentadas pelo mundo como se fossem todas válidas e boas.
Na sua exortação sobre a santidade, alegrai-vos e exultai, o Papa Francisco exorta-nos a encontrar a sapiência do discernimento e alerta sobretudo os jovens para o perigo de vivermos segundo as tendências da ocasião. Em tempo de pandemia, reler as palavras do Papa sobre a santidade pode ajudar a encontrarmos nos outros a razão da nossa vida, praticando uma solidariedade ativa que se transforme em caridade do coração. Laudetur Jesus Christus.
Na memória litúrgica de São João Maria Vianney, o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, encorajou os vocacionados ao sacerdócio a não desanimar perante os percalços da caminhada. De Luanda, Anastácio Sassembel.
O sacerdote é chamado a ser exemplo para os seus fiéis e deve estar preparado para os desafios no mundo em constante transformação. Este foi o apelo do presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e arcebispo de Luanda, no dia em que a Igreja celebrou a memória litúrgica de São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, felicitou os sacerdotes em missão em Angola e São Tomé e encorajou os jovens vocacionados ao sacerdócio a não desanimarem pelos maus exemplos.
Eu espero que os jovens que hoje se sentem embalados para o ministério sacerdotal não se sintam desencorajados por estas situações, mas olhem o exemplo de sacerdotes santos, como São João Maria Vianney, Dom Bosco, São João Dávila e tantos outros sacerdotes, podíamos indicar, São João Calábria. Sigam o caminho e o exemplo destes. E não sintam medo, não se sintam complexados, nem se sintam envergonhados. Vale a pena dar a sua vida por Cristo e pelos outros, e ser outro Cristo na terra, até as últimas consequências.
E por conta das restrições impostas pela Covid-19, a Comissão Episcopal da Ciaste para o Clero decidiu adiar a peregrinação sacerdotal à Terra Santa, agendada para este ano. Dom Benedito Roberto, arcebispo de Malanje e presidente da Comissão Episcopal do Clero, da Ciaste, faz igualmente referência ao adiamento da execução de vários programas, como é o caso do aprofundamento do estudo do futuro Instituto de Sustentação do Clero e o Estatuto do Clero Angolano.
O Estatuto do Clero é um outro assunto que nós temos sobre a mesa, nos nossos projetos, e não podemos dar andamento, como sabes, devido a esta situação da pandemia. As peregrinações que muito gostaríamos de ter realizado, imaginemos uma peregrinação dos sacerdotes da Angola, e nós queríamos fosse a Terra Santa e também a Roma para saudarmos o Santo Padre e dizer: somos o clero de Angola. Também isso tudo está em carteira, mas Deus permita que venhamos um dia conseguir concretizar.
E da arquidiocese do Ambo chegou a mensagem do Padre Vicente Sanombo. O sacerdote disse que, apesar do atual contexto ser difícil, o sacerdote é chamado ao sacrifício, por forma a renovar no mundo o mistério sacerdotal junto dos mais necessitados.
Estamos numa situação muito particular, todos nós sabemos. O contexto é de muita dificuldade do ponto de vista, digamos, da vivência, tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer. Mas fica sempre esta orientação, portanto, que nos é dada, esta recomendação que nos é naturalmente oferecida pela Santa Mãe Igreja, no sentido de cada um, lá onde estiver no seu lugar, viva bem este dia, num ambiente de reflexão, de meditação, no ambiente de oração, para que realmente o Senhor, pela intercessão e pelo exemplo deste grande homem, renove no mundo o mistério sacerdotal, de modo que o mundo seja de facto cada vez mais renovado pela força que vem do Senhor Jesus Cristo.
De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
E permanecemos ainda em Angola para mais uma peça do nosso correspondente, agora relativa a línguas e evangelho no país.
Já está disponível o aplicativo informático que contém a Bíblia Sagrada em 4 línguas nacionais da região leste de Angola, nomeadamente Jokwe, Luchase, Lundandembo e Luvale. O lançamento oficial teve lugar nesta terça-feira na diocese de Luana. Para além da Bíblia, o referido aplicativo contém igualmente o missal católico nas referidas línguas. Dom Jesus Tirso Blanco, bispo da diocese de Luana, destacou a importância do aplicativo no processo de evangelização dos povos do leste de Angola. Há toda a necessidade dos cristãos evangelistas terem cada vez mais o domínio das línguas nacionais, a fim de que a difusão do evangelho seja mais abrangente no interior das comunidades, defendeu Dom Tirso.
Então, a nossa intenção não é só apenas mostrar um trabalho feito para que digam que bonito que está, dá-lo a conhecer para que muitas pessoas também possam usufruir deste material, mas também provocar estas possíveis mudanças e dar o nosso contributo, porque nós não temos grandes recursos materiais, mas às vezes estas iniciativas e estas criatividades podem ser de grande, grande valor para a sociedade. Vou dar um exemplo. Por que não na educação? Por que não colocar todo o material, uma verdadeira biblioteca que um professor poderia usar até nos ambientes rurais mais longínquos da cidade de Luena? É mais fácil atualizar um tablet do que atualizar um livro. até economicamente falando.
Com sede na cidade de Luena, o território da província do Monchique é povoado atualmente por mais de 700.500 habitantes dos grupos etnolinguísticos Tchokwe, com maior número, Luvale, Bundas, Luchazos, Lundandembo, Umbundos, entre outras pequenas etnias. Administrativamente, a província do Monchique, a maior de Angola, subdivide-se em 9 municípios. A comunidade diocesana, entusiasmada com a iniciativa, olha para o aplicativo informático como uma ferramenta de valor que surge para complementar o processo de evangelização. Nesta senda, fiéis e missionários ao serviço da diocese destacaram a importância do conhecimento das línguas nacionais entre os fiéis, já que todos os povos têm o direito de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo na língua materna.
Irmã Florentina Xambula, de facto é uma aplicação muito importante para o nosso povo. É uma iniciativa de louvar, de facto. Eu, pelo menos, pessoalmente estou muito contente e muito agradecido.
Vier em Goa, achei uma iniciativa louvável por parte da nossa diocese, investir em aplicativos de Bíblia em Luvale, em Tchokwe, Lundandembo.
Francisco Macedo, um aplicativo e diretamente entrar em contato com a Palavra de Deus. Quer dizer, poder aceder à Palavra de Deus não é um privilégio, mas sim é um direito e todas as pessoas têm este direito desde que queiram e simplesmente conseguir um cartão de memória, materiais fáceis, poder nutrir-se da Palavra de Deus.
De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
E com isto terminamos esta emissão da Rádio Vaticano em língua portuguesa para a África. De todos se despedem Bernardo Suate e Dulce Araújo, que estiveram convosco, assim como também Rui Saraiva. Até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano.
Bibo sana niwona kalinga zikajana oire.